Doutor, tem uma dúvida aqui de um ouvinte sobre da vida pessoal. Eu lembro que na eleição passada, em 2020, houve isso, inclusive nos debates. Ficou até uma situação constrangedora. Ou procura falar mal da empresa que a pessoa tem, ou do negócio que a pessoa tem. Isso pode caracterizar alguma coisa?
Bom, isso infelizmente acontece, né? Essa questão de trazer à tona questões pessoais, de família, que isso acaba, não sei se o eleitor gosta disso. Uhum. Né? É um ataque aí talvez desnecessário. Isso vai depender muito, Benjamin. Assim, o que existe ali uma diferença, o que é uma crítica? A crítica à forma de gestão, a forma de atuação, ainda como no ramo empresarial. Olha, o senhor é um bom empresário, não é um tão bom empresário assim, tua empresa não vai bem, enfim. É algo que aí a justiça eleitoral tolera. Né? Uhum. Entende que faz parte do jogo político, que essas discussões um pouco mais acaloradas não teria problema. O problema começa a surgir quando se trata de calúnia, injúria, difamação, ou eu disseminar notícias que não são verdadeiras e eu tenho conhecimento disso. Eu sei que isso não é verdadeiro e eu começo a disseminar algo que é sabidamente inverídico. Então isso também pode acarretar, tanto em multa, direito de resposta, depender do local onde foi feito esse ataque, né? E se for candidato também, ali, a depender da situação, pode se tornar um processo ali até do abuso do poder do meio de comunicação, que aí pode, como nos abusos é possível até a cassação de registro. Mas isso depende muito de cada caso, tá? Então, se não houver calúnia, injúria e difamação, for uma crítica, ainda que dura, não teria maiores problemas. Mas se partiu para um ataque, dizer que o cara cometeu algum crime, que tentou difamar a empresa, trazer um dano ali para a estrutura da organização da empresa, pode sim haver uma representação e ter punição.
Nós já tivemos nesse período aí candidatos sendo processados e pagando multas.
Vários. Inclusive, antes de começar a campanha, já na pré-campanha, já havia algumas representações. Inclusive, nessas questões, por exemplo, acontece muito essas questões das notícias falsas, através da internet. As pessoas vão lá, criam um perfil com um codinome que não se identifica, mas também já nessas eleições a Justiça Eleitoral já quebrou sigilo. Determinou que a Meta encaminhasse quem que é o dono do perfil, quem que é o administrador, e numa situação particular não foi possível identificar naquele momento, foi encaminhado para o Hotmail para ele apresentar os e-mails ali de recuperação da senha e tal, e a pessoa foi identificada. Então, por mais que possa parecer que nas redes sociais, por trás de um perfil, um codinome que sem identificação fica fácil se esconder, mas a justiça tem mecanismos e as plataformas aí têm trazido, revelado quem são as pessoas que estão atuando por trás dessas plataformas.
E teve situação também que a pessoa montou lá um vídeo, fez lá uma peça, né, mentirosa, enfim, a justiça entendeu isso depois, aí foi retirado, então foi localizada a pessoa e a pessoa foi punida.
Exatamente. Essa possibilidade de identificação é muito difícil, a gente sabe que não é fácil, né? Às vezes a internet anda muito mais rápida do que os advogados, o Ministério Público e a justiça, porque tem os trâmites, tem os prazos, então, mas assim, os juízes têm sido rigorosos com relação a isso, tem concedido medidas liminar, que na verdade antecipa bastante o processo, mas a internet é muito rápida, muito dinâmica, e o dano às vezes acaba ocorrendo que não é possível recuperar o dano que foi causado, mas é possível a aplicação de sanções para esse tipo de situação.
E se tem alguma ligação, por exemplo, de repente descobre-se lá que tem algo que está circulando por aí, que não é verdadeiro, enfim, a justiça entende e retira. O candidato pode sofrer alguma punição? Tem como vincular isso a um determinado candidato? Porque às vezes não sabe quem é o candidato ou qual coligação que teria. Ou até alguém que, por conta própria, por uma paixão com um determinado candidato, ele tomou essa iniciativa. Mas o próprio candidato, que tese seria beneficiado, ele está chateado. Ele diz, olha, fizeram isso, está nos prejudicando.
Essa parte aí, para poder atingir ali, eventualmente, um candidato, precisa demonstrar claramente que ele tinha conhecimento, que ele sabia que estava sendo feita aquela propaganda do pedido de não voto, um pedido de ataques, né, que isso aí a legislação veda, não é possível. Por exemplo, impulsionamento é possível, o candidato impulsionar nas redes sociais para apresentar suas propostas, suas ideias. Agora, eu fazer um impulsionamento pedindo para não votar no candidato X ou Y para poder ataque, isso também é proibido. Então, essa questão da vinculação do candidato eu preciso demonstrar, tá? Eu preciso demonstrar que ele foi beneficiado por aquela propaganda, que é muito difícil essa vinculação. Precisaria ter provas para poder vincular e atingir o candidato.
O senhor vê no eleitor essa condição de aprimoramento também, no sentido de interpretação? Tem muita coisa que se fazia que não se faz mais porque não dá resultado. Tem muitas situações negativas que a gente vê aí, ou irregulares. O eleitor ainda é confundido bastante ou ele está mais consciente, doutor?
Eu creio que está mais consciente por conta de tanta informação que a gente tem hoje em dia, né? Até extra-eleitoral, temos as situações de golpes que são dados através de rede social. Então o eleitor fica um pouco mais atento. Mas assim, sem sombra de dúvida, afeta. Né? Ainda afeta traz dúvida para o eleitor, né? Algumas situações que não são verdadeiras, aí o eleitor precisa, poxa, será que isso é verdade? Então, porque o eleitor acaba fazendo uma análise criteriosa, por que eu vou votar em candidato Y, por que eu vou votar em candidato X, e se vem uma informação ou meia-verdade, ou que não seja verdade efetivamente, acaba com certeza trazendo dúvida. Uhum. E aí o retrabalho aí daquele candidato de reconquistar esse voto, de demonstrar que aquilo não é verdadeiro, é muito complicado. Até porque uma eleição, como você disse, faltam um pouco mais de 30 dias para as eleições. Então, como hoje em dia está tudo muito dinâmico, tudo muito rápido, né? Antigamente o candidato precisava fazer um esforço danado para ficar as coisas. Hoje, se o candidato quiser sair, se for, claro que o resultado talvez não possa ser dos melhores, mas se registrar a candidatura alguém desconhecido começar a campanha no dia 16 de agosto permitido, até o dia da eleição, uma cidade igual Cascavel, tem mais de 200 mil eleitores, acaba ficando conhecido rapidamente, que antigamente seria praticamente impossível, de bater de porta em porta com material publicitário. Hoje evoluiu bastante, mas, de qualquer forma, traz dúvida para o eleitor e prejuízo aí para aquele que for prejudicado, candidato prejudicado.
Tem ouvintes falando aqui do Pablo Marçal, que é lá em São Paulo, e até tem ligação com o que o senhor falou aí no sentido daquela explosão. Claro, para muitos ele era desconhecido, e aí está a importância das redes sociais, da internet.
Se utilizar, né, bem delas, né?
E ele deu uma alavancada, né? O ouvinte pergunta aqui, eu sei que não é daqui, mas gostaria de ouvir o Murilo, que está fazendo essa pergunta, o que o doutor acha daquele comportamento do Pablo Marçal, que para muitos é um comportamento reprovável, e no entanto ele cresce nas pesquisas, o eleitor ainda é influenciado dessa forma. É uma situação de lá, não sei se o senhor tem acompanhado atentamente, mas tem repercutido no Brasil inteiro.
Tem, não tem como não acompanhar por conta disso. Murilo, é por conta disso mesmo, nós estamos aqui em Cascavel, numa entrevista falando sobre basicamente as questões locais, e vem à tona Pablo Marçal. Porque, como se diz, é um fenômeno da internet, né? Ele já vem fazendo um trabalho de internet há bastante tempo. Ele foi candidato à presidência da República em 2022 por um curto período, o registro dele não foi deferido, mas eu, particularmente, não o conhecia em 2022. E hoje já sei quem é. Uhum. Então, esses fenômenos a gente tem visto, não só ele, temos lá o próprio MBL começou, aqueles eram garotos na época, hoje são deputados federais, deputados estaduais, vereadores. A internet tem um grande poder de influência. E mais, aí o candidato soma o carisma, soma muitas vezes assuntos polêmicos, traz polêmica, e isso acaba chamando a atenção. Hoje em dia a gente vê que, como tem muita informação, como é tudo muito rápido, isso de modo geral. A população não para mais para ler um jornal como fazia antigamente. Lia manchete, lia toda a matéria. Hoje em dia se lê muito manchete. Uhum. Inclusive os vídeos. Vídeos são curtos, de 15 segundos, 30 segundos no máximo, que é o tal do recorte. E isso me parece que ele faz muito bem, Murilo. E aí tem dado um resultado até surpreendente, porque ele era um candidato, como para cumprir tabela, para fazer alguns recortes, né? Na linguagem mais popular, algumas lacrações, e tem crescido nas pesquisas. Isso é um fenômeno que precisa ser estudado e analisado.
Isso mostra que ele é inteligente, estratégico, montou lá uma estratégia e está dando certo, não é? Quem está nos acompanhando também é o Rogério, muito obrigado, o Vanderlei, o Cícero. Tem uma pergunta aqui do Vanderlei sobre o dia da eleição. A gente tem aí pouco mais de 30 dias, mas é importante falar sobre o dia do pleito. Uso de alto-falantes, amplificadores de som, carreata, nada disso pode. No dia da eleição.
No dia da eleição é somente manifestação individual. Eu, na hora que for votar, se eu quiser ir com boto, com adesivo, com uma bandeira, uma camiseta do meu candidato que eu tenha feito, que não pode ser doada a camiseta, não tem problema. O que não pode daí é eu aglomerar duas, três pessoas ali com o mesmo material, isso pode caracterizar boca de urna. vai dar a mesma situação que eu disse, acaba sendo, essas pessoas são recolhidas a um local, a justiça eleitoral determina que eles ficam lá e depois vão responder processo criminal por boca de urna. E se comprovado ali que havia uma estratégia da coligação, do candidato, pode até ter cassação, porque boca de urna é crime e não pode. Né? Uhum. Então, no dia da eleição, a manifestação individual é permitida.
No passado, a gente via aquele grupo grande de pessoas, né?
Exato.
Mulheres, principalmente, ou enfim, homens, mulheres, né? Ali nas proximidades. É, ali, se contar ali para vereador, já dava quase para eleger.
Dava para eleger, exatamente.
Isso não existe mais.
Hoje não pode. Hoje o pessoal tem. A justiça eleitoral tem sido bastante rigorosa. Olha a legislação, né? A legislação vem evoluindo e aí o Poder Judiciário tem cumprido a legislação com bastante rigor nessa questão. Por que disso? Para dar liberdade para o eleitor. Porque o eleitor tem a total liberdade, que seja de consciência, com voto de consciência, vai lá sem nenhum tipo de influência ou pressão, né, na hora do voto.
Muito bem. Tem uma pergunta de Toledo aqui. Quem está fazendo essa pergunta? Vamos ver aqui. É, Marcos, obrigado também por interagir conosco. Ele diz o seguinte... carro de som tem passado aqui em frente de casa quase todos os dias. Hoje pode, né?
Depende, tem algumas situações.
Aquele,
o carro volante que tinha antigamente, ficava girando na cidade, não pode mais. Uhum. Então são em três hipóteses que é possível: numa passeata, numa carreata, ou que o candidato esteja presente. Então, possivelmente, se não houver...
Já clicou aqui, disse que o candidato está presente.
É, então se o candidato está presente...
Fica no carro e gira para lá e para cá.
É uma estratégia que esse candidato está se utilizando. Não sei se, a depender da situação, se não teria algum tipo de abuso nesse caso. Uhum. Por conta de que se ele está utilizando do veículo o tempo todo, enfim... Mas aí também é uma questão do que... Não sei se o eleitor está contente com esse tipo de situação. Mas, enfim, em tese são essas três hipóteses que é possível. Passeata, carreata ou de que o candidato esteja presente.
Juarez, preciso relatar um fato. Ele está se identificando aqui. Não vou citar o candidato, Juarez, até porque nesse momento a legislação eleitoral não permite ou teria que citar todos os candidatos. E no caso aqui, ele diz o seguinte, que ele colocou um adesivo e aí o adesivo dele foi arrancado e riscaram o carro dele. Aí é casa de polícia?
É casa de polícia. Infelizmente, esse tipo de coisa não dá para se admitir, mas aí tem que buscar lá, fazer um boletim de ocorrência para tentar verificar, conseguir identificar quem causou esse dano ao veículo dele.
E o adesivo... A colocação de adesivo, tudo isso é liberal, né?
É, liberado.
O tamanho também tem alguma restrição?
Os tamanhos de toda a propaganda é de 0,5 metro quadrado, no máximo.
Ah, tá? Não pode ser mais.
Com relação ao para-brisas traseiro, é possível, com o perfurado, que é aquele adesivo que não atrapalha a visão do motorista. Esse pode cobrir toda a extensão do para-brisa traseiro. Essa é a exceção. Eu não posso cobrir toda a extensão do para-brisa traseiro e colocando adesivos na lateral, de modo que dão ali uma... que eles falam efeito outdoor. Uhum. Que ultrapassou o limite do para-brisa traseiros, que tem a justa posição. É possível colocar na lateral e atrás? É possível. Desde que quando... depende do ângulo ali, eu não vejo que está como se fosse um adesivo único. Então tem que ficar bem claro que é o adesivo do para-brisas e o para-brisa da lateral. Isso é tranquilo. E todos os outros materiais é 0,5 metro quadrado, com exceção... Ao cartaz ou outdoor na frente do comitê central do candidato. Esse pode ter até 4 metros quadrados também. No mais, 0,5 metros quadrados, só pode colocar material em veículos, bicicletas e residências. E nas residências ainda tem uma particularidade, que tem que ser adesivo plástico e colocado na janela. Não posso colocar na parede, nem no muro, nem na árvore. Tem que ser na janela e até 0,5 metro quadrado no máximo.
Muito bem. A Débora está dizendo o seguinte: pode fazer propaganda nas empresas, levar o candidato lá, distribuir material, reunir os trabalhadores?
Essa é uma situação que também é corriqueira. Sempre foi feito isso, né? Mas a partir de 2022, o Ministério Público do Trabalho tem atuado contrário a esse tipo de propaganda, né? Inclusive essa campanha nacional agora do Ministério Público do Trabalho, que está fiscalizando esse tipo de situação e eles entendem que não é possível.
Muito bem, as mensagens não param de chegar, são 10 horas e 21 minutos. Tem candidato mentindo bastante. Bom, aí vai do eleitor interpretar e depois,
exato,
se tiver alguma irregularidade, exato, aquilo que a gente já falou também, não é? É só fazer a denúncia. Tem gente dizendo, denuncia para quem?
Olha, a denúncia, existe um aplicativo com relação às propagandas que é chamado Pardal. Se você digitar lá no Google, por exemplo, facilmente você vai encontrar o link, faz o cadastro, né, vai ter que acessar o gov.br para fazer as denúncias. Ou para o próprio Ministério Público Eleitoral, ou também para o Poder Judiciário. Então, esses mecanismos aí de denúncia estão abertos. O Ministério Público também tem um canal aí de denúncia. Né, pode buscar no site do Ministério Público, que tem lá. E o Pardal, que é um aplicativo da Justiça Eleitoral, que pode fazer denúncia através desse aplicativo também. E são denúncias anônimas, tá? Então, o eleitor muitas vezes não precisa se identificar e acaba ajudando aí para poder ajudar na fiscalização também.
Nosso tempo está acabando. Mais uma perguntinha aqui. Divulgação de pesquisas, pode ser feita a divulgação nesse período? Até quando?
Olha, pode. A divulgação pode até na véspera, desde que seja registrada, né? Então é importante tomar bastante cuidado com isso. As enquetes estão proibidas, tá? O pessoal que rede social, WhatsApp, já tem candidato, tem membro de grupo de WhatsApp, tem administrador de grupo de WhatsApp sendo processado já.
Aqui em Cascavel.
Cascavel e região, uhum. Né? Por conta de enquetes. Certo? Que o WhatsApp hoje permite facilmente você criar uma enquete. Isso é proibido, não pode agora. Agora somente pesquisa registrada para divulgar. Então tem que fazer todo o cadastro, contratar um instituto de pesquisa que esteja habilitado para poder fazer as pesquisas, fazer o registro junto à Justiça Eleitoral e aí então pode divulgar. Isso não teria problema.
Muito bem, o nosso tempo acabou e nós temos o bloco comercial, inclusive com propaganda eleitoral. Nós não podemos exceder muito aqui, a produção já me sinaliza. Doutor, muito obrigado pela presença. Vamos falar mais ainda antes do pleito. Muito obrigado mesmo.
Imagina, nós que agradecemos, estamos à disposição do pessoal.
Advogado Alexandre Gregório, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, conversando conosco. Nós vamos a um breve intervalo, 10h23. Depois você acompanha o repórter CBN e na sequência tem o CBN Paraná.
CBN Cascavel, 93.9 FM. A rádio que toca notícias.